DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta quinta-feira, 30 de outubro. Em Moçambique está previsto que esta quinta-feira a Comissão Nacional de Eleições anuncie em Maputo os resultados das eleições gerais de 15 de outubro. O apuramento distrital e provincial foi marcado por várias irregularidades. As contagens provinciais indicam que a Frente de Libertação de Moçambique, partido no poder, vence com maioria absoluta no Parlamento e o seu candidato presidencial, Filipe Nyusi, ganha à primeira volta. Apesar dos resultados apontarem uma derrota, a Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição, e o Movimento Democrático de Moçambique deverão aumentar substancialmente as representações parlamentares. Os observadores da Missão Conjunta do Centro Carter e Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África consideram que o apuramento das eleições gerais em Moçambique foi pouco claro e desordenado. Segundo um comunicado enviado à agência de notícias Lusa, os observadores testemunharam um processo de apuramento sem procedimentos claros e consistentes e sem transparência. Um total de 54 observadores do Centro Carter permaneceu no terreno após a votação de 15 de outubro. O governo moçambicano assinou em Maputo um acordo com a Fundação Joaquim Chissano e a organização sul-africana Peace Parks Foundation para o reforço de meios de combate à caça furtiva no Parque Nacional do Limpopo. Ao abrigo do acordo, a Fundação Sul-Africana vai investir 2,2 milhões de euros no combate a este flagelo. Em Angola, o Orçamento de Estado para 2015 prevê um déficit superior a 9,4 mil milhões de euros. A brecha deve-se à quebra da cotação do petróleo. De acordo com o teor do documento, a proposta do orçamento para o próximo ano prevê receitas de 32 milhões de euros para despesas superiores a 41 milhões. Os governos de cada país da Cplp vão analisar individualmente o pedido de apoio orçamental feito pelo primeiro-ministro da Guiné-Bissau. A informação foi avançada pelo secretariado da organização ao apresentar planos de resolução. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira pediu apoio orçamental e assistência técnica aos países da Cplp. Entretanto, a União Europeia doou 20 milhões de euros ao governo para fazer face aos novos desafios. No Conselho de Ministros da Cplp, Simões Pereira disse também que a sociedade guineense ainda está longe de ter a paz desejada, já que as alterações na estrutura militar ainda vão a meio. A Organização Mundial de Saúde informou que já se registaram mais de 13.700 casos do vírus Ébola. A epidemia, que começou no final do ano passado, já matou 4.922 pessoas. A maioria dos casos registra-se na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry. A Amnistia Internacional denunciou hoje o decurso de violações dos direitos humanos e crimes de guerra na Líbia. Segundo um comunicado enviado às redações, grupos armados praticam violações generalizadas dos direitos do homem neste país. A organização não-governamental adianta que decorrem na Líbia fortes combates há várias semanas que opõem milícias pró-governamentais às milícias lamitas. Aviões norte-americanos prosseguem os ataques aéreos contra os jihadistas do Estado Islâmico na cidade síria de Kobane. Ao mesmo tempo, os combatentes curdos iraquianos preparam-se para reforçar os companheiros nesta cidade. Também no Iraque, aviões não tripulados e caças norte-americanos bombardearam posições dos terroristas. Entretanto, o Estado Islâmico libertou 25 estudantes curdos no norte da Síria. A informação é do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Na Tunísia, a vitória do partido laico Nida Tunis foi confirmada pela Comissão Eleitoral. A força política obteve 85 cadeiras de um total de 217. O partido da oposição Ennahda, que já reconheceu a derrota, ficou com 69 assentos parlamentares. O Nida Tunis deverá agora procurar apoio junto dos partidos pequenos para formar um executivo. Na segunda ronda da Taça da Alemanha, o Hamburgo perdeu frente ao Bayern de Munique por 3-1. O Mönchengladbach ganhou por 2-1 ao Eintracht Frankfurt. O Magdeburg perdeu por 5-4 contra o Bayer Leverkusen. As notícias ficam por aqui. Já a seguir, o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Cumprimento dos direitos humanos em Angola está hoje em análise na Suíça. Em Moçambique, a RENAMO está indignada com a detenção de vários militantes na Beira. Na Nigéria, o Boko Haram voltou a atacar. São os destaques desta quinta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Anualmente, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas promove na Suíça a análise ao respeito por estes direitos fundamentais em todos os países-membros da ONU. Esta quinta-feira será a vez de analisar a situação em Angola. O Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos é uma organização que reúne representantes de diversas instituições responsáveis por fazer as recomendações em Luanda. O Frei Júlio Candeiro, diretor do Instituto para a Cidadania Mosaico, é membro do grupo e de Genebra, falou à DW África. Entre as recomendações, destaca o direito à participação.
É preciso que Angola seja vista como um país de todos e que todos tenham direito a uma verdadeira participação. Na prática, quer dizer o maior exercício para as associações e movimentos, tanto de exercício de direitos humanos como outras formas de organização. Porque ainda temos algumas organizações que ou não são legalizadas ou encontram entraves reais para o exercício da sua atividade.
O acesso amplo à justiça foi um outro aspecto destacado entre as recomendações. Qual foi o enfoque?
Garantir que todos aqueles que são acusados de algum crime sejam verdadeiramente julgados. E que, por outro lado, as pessoas tenham verdadeiro acesso à justiça. A justiça está muito cara e muito distante. Ainda temos dúvida de perceber algumas leis e algumas sentenças que são emitidas. Portanto, a justiça, neste sentido, é uma necessidade premente.
Também aí entraria a questão da corrupção?
Para nós, a corrupção é uma questão de justiça ao titular do poder originário, que é o povo. Então, é preciso que a justiça angolana comece a ter coragem para abordar questões ligadas à corrupção, porque todos sabemos que em muitas escolas se dá dinheiro, em hospitais tem que pagar o técnico, na estrada tem que dar o polícia, e isto vai minando a credibilidade que a nossa sociedade precisa de ter, vai minando a confiança que se podia estabelecer, desmotiva as pessoas tecnicamente capazes. Toda a questão dos direitos básicos para nós passam também por uma questão de acesso à justiça.
Qual a importância em se incluir o acesso à informação entre as 10 recomendações?
Há muita gente que não sabe o que se passa em Cabinda, porque não tem acesso à informação, porque não passa nem na rádio nem na televisão. Não sabe o que se passa na Lunda, e muitas vezes. A Rádio Nacional está lá, mas não passa. Então, essa é uma questão também que aparece nessa recomendação, para que o direito à informação seja verdadeiramente respeitado.
Sendo apresentadas as recomendações diante das autoridades angolanas no Conselho de Direitos Humanos, quais são as expectativas do seu ponto de vista?
O Estado apresenta o seu relatório e as organizações, a sociedade civil e outros organismos também apresentam os seus. Vai fazer pergunta à apresentação do relatório do Estado e o Estado responde. Então nós esperamos que os representantes do Estado sejam honestos para aceitarem as análises que são feitas sobre a real situação dos direitos humanos. É preciso sim que o Estado esteja disposto a olhar para as organizações da sociedade civil como parceiras e que este processo nos conduza à melhoria da situação dos direitos humanos e a um país melhor para todos nós, que é isso que nós todos queremos.
Esta foi uma entrevista conduzida por Cristiano Vieira Teixeira ao Frei Júlio Candeiro, membro do Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos. E vamos à pergunta de hoje. Houve melhorias no respeito pelos direitos humanos em Angola? Anote os nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, a RENAMO está revoltada com as autoridades governamentais porque continua sem saber o número exato de militantes detidos na Beira no dia 15 de outubro, data das eleições. Os partidários foram presos, supostamente, por se envolverem em tumultos. Arsénio Sebastião com os pormenores.
O maior e mais antigo partido de oposição em Moçambique, Arenamo, está indignado com as autoridades governamentais ligadas à justiça. O descontentamento surge numa altura em que o partido continua a desconhecer o número exato dos seus membros que estão detidos desde o dia 15 de outubro. A DW África soube através de Rafael António Guzmão, porta-voz da Arenamo na Conferência Regional Centro e Norte, que cerca de 20 jovens foram detidos pelas forças especiais da polícia nos postos administrativos de Munhava e Inhamizwa, arredores da cidade da Beira. Na noite do passado dia 15 de outubro, alegadamente por se terem envolvido nos tumultos que paralisaram a circulação de pessoas e bens na única via terrestre que dá acesso à cidade da Beira.
A polícia disparou com armas de fogo e gás lacrimogêneo contra eleitores para intimidar, dispersar e até matar.
Arenamo afirma que a sua equipe de assistência jurídica tem enfrentado barreiras por parte das autoridades prisionais quando tenta manter qualquer contacto com os seus constituintes que estão presos. Refira-se que este grupo dos membros da Arenamo terá sido detido quando deitou por terra uma tentativa de introdução de uma quantidade não especificada de boletins pré-votados nas assembleias de votos de Munhava, um bairro mais populoso da cidade da Beira. A Arenamo não acredita que todos os detidos tenham presenciado o caso, porque muitos deles foram abordados pela polícia na via pública. Os guardas prisionais foram instruídos a não permitir aos detidos nenhum contacto com o exterior da prisão, seja com a Arenamo ou com qualquer membro da família. Por outro lado, suspeita-se que os detidos sejam objeto de atos de tortura. Faltando apenas algumas horas para a Comissão Nacional de Eleições divulgar os resultados finais do escrutínio de 15 de outubro, uma certa calmia é vivida na cidade da Beira, onde os três maiores partidos políticos concorrentes continuam a aguardar com muita serenidade o anúncio oficial. Tanto a Frelimo como o MDM garantem que os dados oficiais não irão trazer grandes alterações dos resultados já conhecidos, enquanto que a Arenamo, que se reuniu na passada terça-feira numa conferência regional concernente ao centro e norte do país e que alberga as sete províncias, anunciou que obteve 139 mandatos na Assembleia Nacional e o seu candidato presidencial, Afonso de Lacama, venceu com 80% dos votos em todo o país.
O candidato presidencial da Arenamo vence as eleições com 80% dos votos. Face às conclusões a que se chegou, delibera a não aceitação de qualquer outro resultado diferente deste apurado.
De Sofala para a DW, Arsénio Sebastião.
Os rebeldes do Boko Haram voltaram a atacar. Os insurgentes tomaram a localidade de Uba, no estado de Borno, junto a Mubi, a segunda maior cidade no estado vizinho de Adamawa. Com granadas e mísseis, lançaram o pânico na região. Segundo descreve uma testemunha local à agência de notícias France Presse, não há um único residente em Mubi neste momento. A cidade está vazia. Todos abandonaram a pé as suas casas em busca de segurança. As estradas estão bloqueadas pelos soldados. O depoimento de uma testemunha, recolhido por um repórter da DW África, mostra o pânico na região. Vamos correr em direção a Maia Sadiq. Vamos por este caminho, por favor. Ouviste aqueles tiros, não ouviste? O que devemos fazer? Vamos correr pelas nossas vidas. O governo da Nigéria tinha anunciado no início de outubro o cessar-fogo com o Boko Haram e um acordo para a libertação de centenas de reféns, incluindo as mais de 200 meninas raptadas desde abril. Porém, os sequestros continuam. Os insurgentes que reclamam a criação de um Estado Islâmico no norte da Nigéria invadiram Uba com armas em punho e em motas ou veículos de quatro rodas, como relata outra testemunha. Ontem, por volta das 18h15, depois da oração do crepúsculo, vimos soldados a correr e a atirar algo que parecia um míssil. Estavam a disparar infinitamente enquanto fugiam. O cenário era caótico. As pessoas começaram todas a fugir. Queremos fugir, mas não sabemos como nem para onde. O exército e a força aérea nigeriana bombardearam posições do Boko Haram. Porém, vários soldados já abandonaram a região com medo dos extremistas. Já em setembro, habitantes de Mubi tinham deixado a localidade depois dos rebeldes invadirem Mexica, a 42 quilómetros, fazendo dezenas de vítimas. Entretanto, a Universidade do Estado de Adamawa, sediada precisamente em Mubi, foi encerrada por motivos de segurança. Já esta semana, o Boko Haram tinha atacado na segunda-feira a cidade de Maiduguri, em Borno, matando dezenas de pessoas. O modus operandi do grupo passa por chegar de surpresa e a grande velocidade, abrir fogo de forma indiscriminada e tentar fazer o maior número de vítimas. Antes de abandonarem o local, incendiam habitações, igrejas e até mesmo aldeias inteiras.
DW Espaço do Ouvinte.
Pedimos que nos dissesse se houve melhorias no respeito pelos direitos humanos em Angola. Ao meu lado está Madalena Sampaio com as participações.
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou de António Manuel Alberto. Ele diz que para melhorar a situação dos direitos humanos em Angola, em primeiro lugar, é preciso parar de reprimir as manifestações, acabar com a matança das principais figuras da oposição, a livre expressão e a polícia ser do povo e não contra o povo. António Moraes António diz que a segunda coisa, que a União Africana não pode elogiar à toa aquilo que está mal. Em terceiro, devem ser aprovadas eleições autárquicas em 2015 e deixar de embebedar as crianças com cerveja. Januário Janilói Netango diz que em Angola não se faz sentir o respeito pelos direitos humanos. Tem-se notado bastante o desrespeito pela liberdade de expressão, manifestações e tantas outras coisas dos direitos humanos. Eu, em particular, peço à ONU, instituição que vela por este lado humano, que faça algo para acabar com essa situação, porque estamos a ser escravizados modernamente. Obrigado pela oportunidade, escreve este ouvinte. Domingos Mateus, no Facebook, também deixou uma mensagem e ele diz o seguinte: posso afirmar que não houve melhorias e parece paradoxal aqui em Luanda, que parece ser o epicentro da desumanização. A questão tende a piorar no tocante à expressão ou à liberdade de imprensa de manifestação. Por exemplo, jovens que tentavam manifestar-se há poucos dias atrás tinham sido aprisionados no estádio 11 de novembro porque não se sabe quem mandou, também não se sabe, dizem simplesmente, ordem superior. Os enfermeiros no Coando Cubango, por terem assistido ao comício da UNITA, foram despedidos dos postos de trabalho. O deputado Liberty Chiaca, da bancada parlamentar da UNITA, há uma semana para cá, também quase perdeu a vida, tudo porque um funcionário dos serviços de informação tentou assassiná-lo, e uma jornalista da Rádio LAC, por reclamar das condições num dos condomínios desta infernizante cidade de Luanda, foi feita refém por horas. Enfim, os factos falam por si e, portanto, não houve melhorias, é a conclusão de Domingos Mateus. Lafo Balde também nos enfiou uma mensagem sobre a morte do presidente da Zâmbia. Ele endereça as suas sentidas condolências ao povo zambiano. Temos também algumas mensagens ainda sobre a repetição das eleições em Moçambique. Isaías Anacleto acha que as eleições deviam ser repetidas em 100% do território, não apenas em zonas rurais, mas em todo Moçambique. Varlido Jorge Maos diz que culpados são alguns moçambicanos que aceitam ser domesticados pelo partido no poder, por dinheiro e desejo de governar à força. Mael Bashir diz, sem dúvida, a Frelimo deu uma grande cabeçada nestas eleições. E Rosaque Faria diz que é uma vergonha, é algo que só em Moçambique é que pode existir. Alguém pode dizer-me onde isso já aconteceu, a não ser aqui em Moçambique? É a interrogação deste ouvinte, Nuno.
Obrigado, Madalena Sampaio.
DW, quinta-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. Em Moçambique está previsto que esta quinta-feira a Comissão Nacional de Eleições anuncie em Maputo os resultados das eleições gerais de 15 de outubro. Em Angola, o Orçamento de Estado para 2015 prevê um déficit superior a 9,4 mil milhões de euros. Já foram contabilizados 13.700 casos de ébola na África Ocidental. Os dados são do mais recente balanço da Organização Mundial de Saúde. A Amnistia Internacional denuncia violações dos direitos do homem e crimes de guerra na Líbia. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.